Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até as 13 horas, nosso cantinho espiritualista. Na semana passada, eu vim fazer o programa aqui, estava super rouco, né? Eu estava conversando com o Evaldo ainda agora, como estava difícil falar naquele dia, mas eu trouxe aquele texto da Clara Nunes, era uma missão passar aquilo, e logo que eu acabei a leitura e o programa, eu inclusive deixei a cópia com o Jean, que estava aqui me ajudando na parte técnica, né? E também ficou com o nosso amigo apresentador, que vem logo depois do nosso programa, que adorava a Clara Nunes, eu não sabia. E esse texto ainda está inédito, eu vou enviá-lo em breve pelo site do IPPB, mas ele será postado essa semana no site do somostodosum.com.br, que é um dos sites onde eu tenho coluna já há praticamente 10 anos. E hoje eu já estou aí recuperado, ainda estou com o restinho da gripe, mas pelo menos a voz voltou. Está aqui hoje o meu amigo Evaldo Ribeiro, que tinha que ter estado no domingo passado para eu passar um pouco da gripe para ele, mas ele é esperto, estava de folga, ele veio hoje, quando eu já estou praticamente bom. O seu guia te avisou para você cair fora, né? Olha, eu acho que até o meu guia caiu fora para não pegar aquela gripe que eu tava. Fiquei vários dias sem voz, dor de ouvido, sinusite, aquela gripe bem premiada. Tinha muito tempo que eu não pegava uma gripe E aí fiquei de molho uns dias em casa, né? Quando é assim, a gente está trabalhando muito, o corpo faz a gente parar um pouco, mas já estou com um gás todo aí para a gente retomar as coisas e mandar brasa. Bom, eu abri o programa com essa linda música celta. É um CD que é o primeiro disco solo da cantora irlandesa Sharon Corr. A Sharon Corr é uma das irmãs Corr daquela banda The Corrs, que são três irmãs e um irmão, uma banda muito conhecida, que faz um som pop, mas com um pano de fundo meio celta, meio tradicional irlandês, e esse é um dos trabalhos solo de uma das vocalistas. São três irmãs, essa é a Sharon Corr, que é a irmã do meio, e tem uma voz linda. E o mais legal é que nesse disco ela colocou duas músicas instrumentais. Essa primeira que vocês escutaram, que é uma canção clássica da Irlanda, e depois, se der tempo, eu vou passar uma quarta canção do disco, é a faixa 4, que é aquela canção famosa, Mulheres da Irlanda. E, surpresa, a música instrumental, e quem está na guitarra é o Jeff Beck, grande guitarrista inglês da década de 60 e 70, está na ativa até hoje, guitarrista no nível de um Eric Clapton, de um Jimmy Page, aqueles grandes guitarristas da década de 60, tocou no Yardbirds, né, e tocou com vários outros músicos muito famosos, enfim, um guitarrista virtuoso. Na quarta faixa tem um solo de guitarra dele, se der tempo eu mostro para vocês. Bom, seguinte, há uns anos atrás eu contei uma história aqui sobre um mantra feito em aramaico. O Evaldo estava aqui na primeira vez que eu contei e também na segunda, e eu quero contar essa história hoje de novo para vocês em função de algo que rolou há dias atrás. Para entender esse mantra, deixa eu contar um pouco da minha história para a gente chegar nele. Eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos. Hoje eu tenho 49. Então há 34 anos que eu estou experimentando essas experiências fora do corpo. Com o passar do tempo eu fui me acostumando a elas. Vocês conhecem a minha história, eu já contei tantas vezes aqui. E eu não tinha um guru para me orientar, eu não tinha um programa de rádio como esse para falar sobre isso. Eu tive que ir descobrindo as coisas sozinho, eu fui lendo aqui, lendo acolá e somando as informações e observando a experiência, como é que ela acontecia. Dos 17 anos em diante, eu comecei a ver espíritos desencarnados fora do corpo. Os guias espirituais, os mentores, os amparadores extrafísicos. Eles me ensinaram a manipular energia com as mãos, a captar energia pelos chakras, a não gastar minhas energias, a me tornar um canal energético, concentrando-me numa fonte imanente mais alta e deixando energia fluir por mim, passando pelos meus chakras, minhas mãos e chegando até quem precisasse. Ou seja, eu aprendi a dar passe, a exteriorizar energia fora do corpo, não foi aqui embaixo com ninguém. Então aprendi diversos métodos extrafísicos, porque esses benfeitores espirituais trabalhavam eles mesmos com práticas diferentes. De repente eu vi um deles dar um passe com as mãos, o outro simplesmente projetava luz pela testa, nem usava as mãos extrafísicas, um usava um mantra, o outro fazia uma prece e o outro simplesmente usava a própria capacidade da força de vontade. Eu aprendi um tantinho com um, tantinho com outro e fui somando. Então não precisei fazer um curso de reiki cá embaixo ou de cura prânica ou um curso de passe num centro para aprender a fazer aquilo que eu aprendi direto com os espíritos. Fora do corpo eu fui somando os métodos e, é claro, fui estudando cá embaixo também reiki, cura prânica, passe espírita, jorei, para entender como é que essas energias funcionavam, e eu hoje faço um amálgama de todas essas coisas, unindo as melhores informações daquilo que eu achei nas diversas áreas, e tem hora que eu aplico um reiki, outra hora dou um passo, outra hora cura prânica, outra hora um abraço, outra hora uma prece, outra hora um mantra, é aquilo que o meu coração me ordenar naquele dado momento, ou por intuição eu senti que devo fazer. Pois bem, nessas saídas do corpo, esses espíritos benfeitores me levavam aonde estavam espíritos apegados, que tinham desencarnado, estavam apegados ainda a ambientes, seja o quarto onde a pessoa tinha morrido, o hospital. Eu fui levado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro para dar passe em espíritos que tinham desencarnados por ocasião de assassinato, chacinas inclusive, Evaldo, cadáveres assim estirados no meio do mato, e os espíritos perto, eu dava passe neles a mando desses espíritos avançados. E eu perguntava para esses espíritos benfeitores, por que vocês mesmos não vão lá e dão passe? Já que vocês estão desencarnados, podem ir lá. E eles me explicaram o seguinte, eles vinham de um plano muito sutil e aquelas pessoas desencarnadas estavam com um corpo espiritual muito denso, ainda presas ao ambiente da energia da Terra. Eu, Wagner, estando fora do corpo, estava ligado ao corpo por condutos energéticos, o chamado cordão de prata, cordão astral, que a gente já falou tantas vezes aqui. Então, estando fora do corpo, a minha energia era mais densa do que a desses benfeitores, porque eu estava ligado ao corpo. Então, eles me levavam até onde estavam esses espíritos apegados, e eu, então, passava energia, essa energia mudava o padrão energético desses espíritos, e eles, então, passavam para o outro plano onde os benfeitores estavam esperando para levá-los para um plano espiritual, para um tratamento. Eu servia, tipo assim, limpo, dou banho, carimbo, põe o CEP e despacho. E do lado de lá eles fazem o resto. E eu aprendi isso e me tornei um especialista nisso. É uma das especialidades que eu tenho, é dar passes em espíritos desencarnados do lado de lá. Eu já ajudei muita gente a se soltar, Evaldo, ao longo dos anos. Então me especializei muito nisso. Com o tempo, médium desenvolvido aqui na vigília também, nas sessões de desobsessão, dando passe para lá, lidando com espíritos grossos, eu fui observando muitos mecanismos de por que esses espíritos ficavam apegados a diversos ambientes, né? Até oportunamente, eu posso até fazer um programa ou dois especial sobre essa questão desses espíritos. Até o Evaldo aqui em off estava me perguntando algumas coisas, mas hoje eu só quero contar algo relativo ao mantra em aramaico que eu quero contar para vocês. Então, mais para frente, eu vou fazer um ou dois programas explicando os mecanismos energéticos pelos quais os espíritos ficam presos. Bom, passados os anos, com toda essa experiência que eu fui adquirindo desde cedo, então eu tinha já 19, 20 anos, Evaldo já era médium, um homem feito, tendo saídas do corpo, lidando com espíritos para lá e para cá. Então, para mim, essa questão de vida após a morte ficou uma questão diferente da maneira como as pessoas veem. Porque eu via, às vezes morria alguém no bairro e eu via a pessoa fora do corpo depois. Então, para mim, a questão de morte e cemitério ficou uma questão meio diferente na perspectiva como eu olhava as coisas, porque eu percebia que a vida continuava do lado de lá, e eu não estava aprendendo isso numa doutrina essa ou aquela, eu estava vendo aquilo fora do corpo, não era ninguém que estava me dizendo. E eu podia então falar, tem vida após a morte, assim, assim, assado, e é óbvio, eu não podia provar para ninguém, e eu não posso provar isso para ninguém, mas eu provei para mim, então estou tranquilo, eu sei que o lance rola do lado de lá, se alguém não acredita, espera a morte aparecer e depois vê do lado de lá o que, que rola. Eu estou tranquilo em vida e não preciso morrer para saber disso, graças a Deus, né? Então isso me deu uma consciência melhor dessas coisas, que não é crença, mas é observação direta, o que me deu uma certeza que, pelo menos para mim, me ajuda a caminhar com segurança dentro da temática espiritual. Pois bem, com o passar dos anos, dando cursos e palestras, eu conheci muitas pessoas. Então, às vezes, alguém me pediu uma ajuda para alguém que estava em coma ou que estava há muito tempo no hospital, estava morrendo e estava com dificuldade, se eu poderia mandar uma energia. Então eu comecei a mandar energia e descobri que em determinadas condições o plano espiritual me usava energeticamente para soltar alguém que estava nas últimas, um paciente terminal que só estava faltando parar o sistema para ele ir embora. Então eu ajudei muita gente a partir do corpo físico em coma nos hospitais. E é claro, eu não tenho poder para chegar e desencarnar alguém. Eu, simplesmente o plano espiritual me orienta e fala, aquela pessoa ali está em condições, é o momento, vai lá e ajuda a soltar, que nós vamos passar energia para a pessoa e vamos ajudá-la no momento certo. Então, não adianta, por exemplo, alguém falar, você pode desencarnar alguém para mim? Eu não tenho esse cacife, pessoal. Não tenho esse poder, não. Eu tenho a capacidade de perceber que uma pessoa está nas últimas e ajudá-la tranquilamente a se soltar, sem ficar apegada, e essa é uma ajuda num caso irreversível que não teria como retornar à saúde da pessoa. São casos específicos. Com o passar do tempo, eu fui a vários hospitais dar passe em pessoas assim, e muitas vezes levado fora do corpo para aplicar passes em pessoas nessas condições para soltá-las para o plano espiritual. É uma das especialidades que eu tenho. E, por contrapartida, eu também já apliquei muitos passes fora do corpo em espíritos que tinham dificuldades de reencarnar. O parto estava difícil, ou eles estavam revoltados e não queriam encarnar naquela mãe ali, e eu era levado para projetar energia para prender os caras dentro do útero. Então, a energia tanto serve para segurar os caras numa encarnação difícil, quanto serve para soltá-los, depende do momento, da densidade, mas eu sempre sou orientado espiritualmente, Evaldo, e levado. Eu não tenho poder para chegar e fazer nada diretamente sozinho. Eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou dar conta do momento da morte de alguém? mas aí os espíritos me orientam, eu vou lá e faço. Pois bem, ao longo dos anos, aprendendo mantras e outras coisas, eu descobri que uma prece, um mantra, poderia intensificar esse trabalho num dado momento. Então, em alguns casos que eu acompanhei de perto, inclusive de familiares, amigos e pessoas, eu pude acompanhar o processo até o finzinho e ajudar. E aconteceu que esses dias eu ajudei uma pessoa conhecida a partir, Evaldo. E pela primeira vez na minha vida eu usei esse mantra, porque ela estava demorando aí, já tinha 2 dias que eu achei que ela tinha que ter ido, e ela não tinha ido, eu acordei de madrugada, lembrei dela e comecei a concentrar esse mantra no meu chakra da testa em homenagem a ela. Passou-se 10 minutos, ligaram o telefone do hospital, a pessoa tinha ido embora. Então, que mantra é esse que eu estou falando para vocês e qual é a história deles? Desse mantra, vamos ver se dá tempo, Evaldo, de contar essa história. Eu já contei essa história aqui, mas é como eu usei o mantra esses dias, eu quero contar isso para vocês. Existe um livro da editora Trayon, do Neil Douglas Klotz, que é um pesquisador de línguas. Ele é especialista em aramaico, e o aramaico era a língua que Jesus falava naquela época no Oriente Médio. Era o aramaico, Evaldo. As traduções que nós temos para a Bíblia são traduções do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Então é óbvio que existem variações nas traduções, distorções até, né, manipulações históricas que nós sabemos. Qualquer pessoa inteligente sabe que a Bíblia foi muito alterada, né, ao longo do tempo nas traduções. Então, lendo no original, talvez a interpretação fosse outra. Então ele foi interpretar o Sermão da Montanha em aramaico no original e interpretou o Pai Nosso também, Evaldo. O Pai Nosso em aramaico é espetacular. Então, o que acontece? Alguém chegou para Jesus e perguntou assim: mestre, como é que o senhor faz quando o senhor ora a Deus? Aí Jesus, a gente sabe, costumava orar no alto das montanhas, sob pequenos montes, em silêncio, né? A história fala isso. Então, Jesus dizia o seguinte: olha, eu vou para um cantinho quietinho, entro no meu coração e falo com meu Pai que está no céu, com meu espírito, com meu coração. E eu faço assim: Pai Nosso que está no céu, santificado. E foi falando em aramaico, e o Pai Nosso que a gente tem é essa tradução. Inclusive, posso até traduzir, interpretar por um viés espiritualista o Pai Nosso em algum momento aqui para vocês, num dos próximos programas. Acontece que o Neil Douglas Scott publicou um livro com o Pai Nosso em aramaico, no original, Evaldo. Eu, então, fui fazer uma pesquisa, e nessa época, isso foi no ano de 2001, eu viajei para Salvador. Eu estava hospedado no Hotel Vila Velha, onde eu fico sempre. Todo mês de janeiro, há muitos anos, eu vou dar curso lá, sempre no mesmo quarto. E eu estava com um livrinho do Neil Douglas Klotz na minha mão. Meia-noite, eu estava sem sono no quarto do hotel, comecei a ler o livro. Botei 2 travesseiros, barriga para cima, luz acesa, e li o livro. Eu pensei assim: essas palavras do Pai Nosso, no original, na boca de Jesus, na hora que ele projetou essas palavras, sendo ele quem era, né, deve ter irradiado uma energia que deve ter ficado impregnado na aura do planeta. As palavras no original. Se a tradução já comove a gente, imagine no original a energia falada no idioma nativo de Jesus. Eu então pensei: essas palavras do Pai Nosso em aramaico no original são como se fosse um mantra, né? Eu então peguei a primeira frase do Pai Nosso em aramaico, que diz assim, Evaldo: Abum de Bashmaia, que é a expressão ó fonte criadora, que é a causa da vida, que seria Pai Nosso que está aí no céu, né? Abum de Bashmaia, quer dizer, ó fonte de toda a vida, da onde nós todos respiramos, quer dizer, ó Pai Nosso que está aí no céu, que é a fonte da vida. Peguei essa primeira frase em aramaico, Evaldo, fechei os olhos ali de barriga para cima com a luz acesa e pensei: eu vou repetir no chakra da minha testa esse mantra, porque no original deve ter tido uma força danada, eu vou acessar esse mantra. Fechei os olhos, fui fazer um teste, como faço com os mantras em hindus, e comecei a repetir mentalmente dentro do meu chakra frontal: Abum de Bashmaia, Abum de Bashmaia, Abum de Bashmaia. Fiz um testezinho, caí no sono fazendo aquilo, Evaldo, luz acesa, barriga para cima, apaguei. Meia hora depois eu acordo projetado fora do meu corpo, no ar, uns 2 metros no ar, olho para baixo, meu corpo está deitado de barriga para cima, aquele corpo daquele rapaz lindo, forte, bonito, que era eu ali embaixo, mas que nada, o corpo com a boca aberta, roncando, o livrinho caído de lado, eu numa posição meio ridícula ali, de boca aberta, eu olhando meu corpo, eu de fora, quando de repente eu pensei: caramba, eu dormi pensando no mantra, esse mantra me ejetou para fora do corpo. De repente, na parede da esquerda, que dava para a rua, no quarto, começou a aparecer uma massa de energia escura. Por experiência, eu sabia que estava aparecendo ali um portal energético para as trevas, para o umbral, plano espiritual pesado. E eu pensei, vai sair uma entidade terrível dali, deixa eu me preparar. Enchi minhas mãos espirituais de luz, Evaldo, meus chakras, falei, o que sair dali vai tomar um banho de luz, eu não quero nem saber quem vem dali, eu sei que vai me encontrar aqui num pensamento elevado e uma luz que aconteça o melhor para todo mundo. Quer dizer, médium, acostumado com esses trâmites, né? Evaldo, de repente a parede escureceu, quer dizer, na aura dela, no duplo, e sai dali uma entidade encapuçada de capuz. Uma atmosfera trevosa em volta, eu pensei que ele iria tentar um ataque extrafísico, uma entidade obsessora, mas que nada, ele se ajoelhou embaixo de mim, Evaldo. Se ajoelhou e me pediu, me ajuda, tipo, ele estava saindo do ambiente pesado para dentro do quarto pedindo ajuda, ele estava fugindo. E aí, Evaldo, ele tirou assim o capuz, o rosto dele era todo queimado e deformado. E eu via na aura dele imagens da época da Inquisição. Ele era um sacerdote da Inquisição que mandou um monte de gente para a fogueira. E isso causou uma complicação para ele do lado de lá após a morte. E até naquela altura do campeonato, ele estava manifestando essa doença extrafísica da deformação, da autoculpa. Ou seja, o espírito estava em péssimas condições. E ele pediu, me ajuda, me ajuda. Eu estendi as mãos espirituais, dei um passe nele, enchi ele de luz. E ele então falava, não, eu preciso que você me abençoa. Eu preciso que você me perdoe e me abençoa. E eu falei, cara, como é que eu vou te perdoar? Eu não sou Buda, não sou Jesus, não sou Krishna. Eu sou um ser humano com defeito e qualidade. O máximo que eu posso fazer é caprichar um passe. Toma mais luz. Projetei novamente um passe e o espírito falava, eu não quero luz, eu quero que você me abençoa. E eu falei, mas como que eu vou te abençoar, cara? Eu só sou um ser humano igual a você. Eu posso é caprichar e mandei tudo de amor que eu podia, Evaldo. E o cara chorava, eu quero que você me abençoa. Nessa hora eu pensei, eu não tenho condição de abençoar esse cara, eu não sou um mestre. Eu só sou um estudante espiritual tentando melhorar e fazer o bem. Mas se eu não posso abençoar ele, alguém pode. Nessa hora eu me lembrei do mantra, a primeira fase em aramaico do Pai Nosso. Eu então pensei em Jesus, ergui meu pensamento, eu tenho a cabeça aberta. Uma hora eu penso em Cristo, outra hora no Pai Joaquim, é o que eu sinto na hora. Eu estou livre, eu não pertenço a doutrina nenhuma, Evaldo. Isso me dá uma liberdade muito grande de acessar coisas variadas. Mas pensei em Jesus naquela hora, né? E 3 minutos para acabar, a gente vai só acelerar aqui. Pensei em Jesus e repeti na minha testa, Abum de Baxumaia, Abum de Baxumaia, Abum de Baxumaia. Desceu uma energia que era uma mistura de violeta com lilás, um facho de luz, uma coluna sobre o cara, Evaldo. Essa coluna de luz ergueu o cara no ar, abriu um portal no teto, violeta também, e passou essa entidade para o lado de lá para receber ajuda. E aí eu ali fiquei quedado, porque um poder superior levantou o cara e abençoou ele. O que eu não podia fazer, esse poder superior fez com esse mantra que eu estava fazendo. E até hoje, eu acredito que tenha sido o próprio Jesus ou alguém ligado a ele do lado de lá que mandou essa energia. E se não foi, foi alguém do mesmo quilate, do mesmo nível. Porque uma energia violeta com lilás, pura bênção, ergueu o cara e levou embora, Evaldo. Pela repetição do mantra que eu fiz. Aí eu encaixei no corpo e fiquei o resto da madrugada acordado, abismado, admirado com a capacidade que esse mantra tinha de soltar espíritos. E por que eu estou contando isso para vocês hoje? Porque alguns dias atrás eu desencarnei uma pessoa usando esse mantra. Na hora que eu estava concentrado nesse mantra em casa, ela estava desencarnando no hospital, na mesma hora. E o mantra era na intenção dela. E era Abum de Baxumaia, Abum de Baxumaia, Abum de Baxumaia, mentalmente, que seria, ó fonte de vida de todos nós, ó Pai Nosso que está aí no céu, e foi assim que eu ajudei essa pessoa essa semana, e estou contando esse caso por isso, Evaldo. Já tinha contado esse caso aqui uma vez, mas eu acho que é uma experiência que me marcou muito, muito bonita, né? Até hoje eu nunca escrevi essa experiência, Evaldo, porque eu não aguento, eu começo a chorar, eu começo a escrever, entro naquele clima de novo, aí eu não consigo escrever. Mas eu vou tentar uma hora dessa escrever, quem sabe o nosso amigo Vitor Rebelo, na revista Cristã de Espiritismo, publica, né? Bom, nosso tempo está em cima, está nas bancas a revista Caminho Espiritual, um especial de práticas bioenergéticas, é edição número 14, e a revista tem muitos textos meus sobre chakras e mantras, é um especial Caminho Espiritual número 14, e tem diversos outros pesquisadores bons também, com artigos legais, tá bom? Não dá para passar a outra música da Sharon Corr, no programa seguinte a gente faz isso, Evaldo, tá? E aí eu vou, até pelo que o Evaldo está falando ali comigo, vamos fazer um especial, contar como é que é esse lance dos espíritos apegados, essa coisa toda. E o mais legal, vocês podem notar pela forma como eu falo, eu não estou falando em nome de doutrina nenhuma. Eu estou falando em nome de um espiritualista sem doutrina nenhuma, cada um segue o que quiser, mas eu preferi seguir a mente aberta, o coração aberto, Jesus, Buda, Krishna. Eu estou com o meu coração aberto para qualquer coisa da luz, não importando a fonte, Evaldo. Já que Deus está em tudo, o grande arquiteto do universo está em tudo, eu não estou aqui encarnado para ficar fazendo diferença entre essa ou aquela doutrina. Meu negócio é juntar os valores melhores, tocar a bola para frente e que Deus abençoe todo mundo, né? Então espero que tenha conseguido passar esse relato, gente. Aí semana que vem a gente continua o programa, tá bom? Estamos em cima, Evaldo? Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Gente, obrigado aí pela audiência, obrigado aí, Evaldo, pela ajuda no programa de hoje. Um bom fim de tarde aí para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.